Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual.
Pois é, Frank. A técnica de CRISP, no geral, é uma técnica onde a gente pode editar o DNA e fazer modificações genéticas precisas.
Bom, isso pra mim soa como algo, assim, revolucionário.
Essa capacidade de editar o DNA abre um mundo de possibilidades na área da genética e da medicina. Poder corrigir mutações genéticas e até mesmo eliminar doenças hereditárias é algo, assim, muito surpreendente.
É do caralho mesmo.
Eu, durante a palestra mesmo, fui ficando empolgada com essa parada. Tipo, a ciência avança a medicina, trazendo enormes benefícios para a saúde e o bem-estar das pessoas.
O que será que o futuro nos reserva, né?
A impressão que fica, sendo que eu já tive isso várias vezes antes de entrar em medicina, é que a ciência não para de avançar com suas descobertas e inovações. Sem a ciência, a medicina não teria progredido tanto e não seríamos capazes de salvar tantas vidas como conseguimos hoje.
Eu fiquei mais, assim, curioso sobre os aspectos éticos dessa técnica, olha. Porque editar DNA me parece algo, assim, bem delicado, sabe? Mas, assim, que mal me pergunte, acho que tenho que te fazer uma pergunta que antecede essa minha curiosidade.
E qual seria essa pergunta?
O que você entende por ciência?
Putz, agora tu me pegou. Eu só consigo dizer que tenho uma noção de coisas que fazem parte dela. E sei o básico do básico, de como ela é feita. Mas não sei te dar uma resposta assim de supetão, não.
Pois é. É que a ciência avança e tudo mais. Mas pode ser que a gente tenha noções distintas de ciência. Aí, pra evitar qualquer problema, é bom a gente entrar em um acordo sobre uma noção única desse conceito.
Olha, eu não sei o que te responder. O que seria a ciência pra você?
Vixe, eu também não sei, olha.
É, agora fodeu de vez.
Mas assim, eu posso te falar sobre alguns dos esforços feitos até aqui pra chegar a um conceito de ciência, isso serve?
Serve, sim.
Não me responsabilizo se a gente não chegar a lugar nenhum.
Que isso? Tá dando um spoiler da parada?
Não, tô só avisando.
Tá bom, beleza.
Olha, Lara, eu vou direcionar a nossa conversa sobre o que é ciência para o problema da demarcação.
Tá, só que eu não sei o que é esse problema. O que é o problema da demarcação?
Bom, pode-se dizer que o problema da demarcação é um dos problemas centrais da filosofia da ciência e que busca definir uma fronteira entre o que é e o que não é ciência.
Mas vale a pena buscar saber o que é ciência?
Eu diria que sim, olha. Seja de um ponto de vista teórico ou até mesmo de um ponto de vista prático.
Fale mais sobre isso.
Olha, de um ponto de vista teórico, é meio que natural a filosofia da ciência buscar saber exatamente o que é ciência. Tipo, saber o que é ciência ajuda a filosofia da ciência porque saber o que ela é permite que se tenha uma concepção bem clara do seu objeto de estudo e de qual é o seu domínio de aplicação.
Entendo, mas acho que essa importância aí é restrita a poucas pessoas, né?
É, concordo. Inclusive, acho que a maior importância do problema da demarcação está nas suas implicações práticas.
Por que tu acha isso? Achei que a parte teórica seria mais importante.
É que, assim, de um ponto de vista prático, é muitíssimo importante ter uma concepção clara do que é ciência. A ciência tem uma importância gigantesca, principalmente na sociedade contemporânea. A ciência, atualmente, é também investida de autoridade e de responsabilidades especiais. Por exemplo, é importante saber em que especialistas confiar, que projetos de investigação financiar, que conhecimento teórico ensinar em sala de aula e por aí vai.
Ah, sim, agora eu tô começando a entender.
E digo mais, muitas áreas do conhecimento realizam investigações de maneira científica e essas investigações trazem grandes benefícios à sociedade. Sem a ciência, não teremos vacina, nem internet, não teremos computadores e nem teremos chegado à Lua. Assim como não teremos políticas públicas melhores, ou até mesmo conhecimento dos mais variados preconceitos que perpassam a humanidade atualmente, como o racismo, o machismo ou a homofobia.
Isso tudo é ciência, né?
Isso tudo é ciência, exato.
Uma coisa que eu pensei aqui é que buscar uma definição do conceito de ciências também vai ajudar a orientar os países em relação à despesa de recursos públicos em projetos e investigações científicas.
Exatamente. Esse retorno traz à sociedade conhecimentos que irão contribuir com a sociedade, desde ciência básica até a ciência aplicada.
Que respostas o problema da demarcação recebeu?
Olha, Lara, receberam muitas respostas, principalmente no século XX. Mas eu vou falar aqui de três deles de forma bem sintética, só para dar um panorama da coisa.
Certo, certo. E nós vamos começar por qual resposta?
Eu vou começar pelo positivismo lógico.
E o que foi isso aí?
Assim, em linhas muito gerais, o positivismo lógico foi um movimento filosófico que começou ali no final da década de 20 do século 20 e que foi formado por filósofos, cientistas e matemáticos da época.
E o que esse movimento tem a ver com o problema da demarcação?
Uma ideia central do positivismo lógico em relação a esse problema está no princípio ou critério da verificabilidade. Mas antes de chegar a essa ideia, vai ser preciso entender como eles entendiam as afirmações. Para eles existem as afirmações analíticas e as sintéticas. As afirmações analíticas são aquelas que são verdadeiras ou falsas em virtude da estrutura lógica ou do significado dos seus termos. A matemática e a lógica são exemplos de áreas que contêm afirmações analíticas, como por exemplo, todo homem solteiro é não casado ou um quadrado tem quatro lados iguais.
E as sintéticas?
As afirmações sintéticas são aquelas onde só é possível saber se são verdadeiras ou falsas caso seja possível verificá-los por meio da experiência.
Beleza.
Aí o princípio da verificabilidade advoga que o conhecimento científico está restrito às afirmações sintéticas. Ou seja, as afirmações científicas são verdadeiras ou falsas a depender do que resultados testes empíricos em cima dessas afirmações.
Então o conhecimento científico só é científico caso ele seja verificado?
Isso mesmo. É dessa forma que os positivistas lógicos separaram a ciência da não-ciência.
Olha, eu gostei dessa resposta. Ela apresenta uma forma bem clara de demarcar as coisas. Mas ao mesmo tempo achei a ideia simplista demais.
Achou simples?
Achei. Mas vai que é só impressão minha, né? Agora, essa resposta apresenta algum problema?
Sim, sim. O problema da verificabilidade está em considerar a confirmação por meio de testes empíricos das afirmações científicas de forma isolada. Quando um cientista ou uma equipe de cientistas vai testar se uma certa afirmação científica é verdadeira ou falsa, todo um conjunto de outras afirmações auxiliares são supostas. Então, os aparelhos usados nos testes têm de estar funcionando, todo um certo conjunto de conhecimentos científicos são assumidos durante o desenho do teste e por aí vai. Ou seja, a verificação de uma afirmação científica nunca é feita de forma individual. Toda uma série de afirmações interconectadas são confirmadas ou dadas como confirmadas para que ocorra a verificação da afirmação em teste.
Isso realmente é um problema. Ao invés de testando afirmação por afirmação, na verdade tu acaba testando mais de uma coisa. O princípio usado parece ser realmente simples e ignora o funcionamento de alguns aspectos fundamentais da ciência.
Pois é, não era só a impressão sua que tu tinha dito ainda agora.
Às vezes a mãe aqui é esperta demais.
Olá, ouvinte. Nos siga no Twitter. Nosso arroba é esclarecimento_. Tudo junto em minúsculo. Vamos seguir adiante.
Vamos.
Uma alternativa à verificabilidade dos positivistas lógicos seria a falseabilidade proposta pelo filósofo Karl Popper. Tipo, a verificação de uma afirmação sintética, ao invés de apenas levar a sua verificação, geralmente leva a um grande número de verificações. A falseabilidade vai por um outro caminho. Uma ou mais hipóteses de uma teoria científica são concebidas de modo a serem testadas e refutadas. Caso essas hipóteses resistam à refutação, então a teoria científica relacionada a essas hipóteses é verdadeira. Só as teorias científicas são formuladas de maneira a observações empíricas serem capazes de torná-las falsas, a presença de casos ou aspectos proibitivos.
Essa parte proibitiva seria, por exemplo, a teoria não ser válida se acontecer X ou Y, é isso?
É isso aí mesmo.
Então uma teoria que resistiu a esses testes empíricos visando a refutação da teoria teria um alto grau de verdade, de corroboração com o que de fato acontece no mundo.
Isso mesmo, Laila. Uma teoria assim deve ser tomada como aquela que oferece a melhor explicação disponível para um determinado fenômeno, sendo desconsiderada a partir do momento que surgiu uma outra teoria científica que a supere.
Então, uma teoria que não é científica seria que nada proíbe, ou seja, ela é irrefutável?
Isso mesmo. As teorias pseudocientíficas são formuladas de uma maneira ambígua ou aberta. Isso faz com que esses tipos de teorias sejam irrefutáveis, pois acomodam todos os indícios possíveis, mesmo os mais contraditórios. No fim, teorias não científicas são imunes ao fracasso, pois não há teste empírico que as desbanque.
Acho que pensei aqui em uma objeção em potencial à falseabilidade.
Opa, diga lá, porque teu faro para a filosofia é muito bom, olha.
Não é porque uma ou mais hipóteses de uma teoria se mostraram falsas que uma teoria científica está errada. Mesmo que os testes empíricos apresentem evidências em contrário a uma teoria científica, às vezes não é um problema conservar essa teoria posta em prova. Quem sabe não seja o caso, né? De modificar alguma hipótese para depois testá-la de novo, ou porque a teoria é muito importante e muito bem testada, onde um novo teste apresentando evidências em contrário não a derrotaria por inteiro.
Estou de pleno acordo, Lara. Pleno acordo. Por isso que eu te disse uma vez, tu deveria investir em filosofia, olha.
Você vai falar de mais respostas ao problema da demarcação?
Eu até gostaria, mas logo a minha aula começa. Aí eu não vou ter como te falar agora de mais respostas.
Poxa, isso é triste.
Depois eu te mando os livros em PDF de Filosofia da Ciência pra tu ler. Pode ser?
Vou cobrar, hein?
Pra fechar o assunto, né? Temos um filósofo chamado Larry Laudan. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Que advoga um ceticismo em relação à possibilidade de resolver o problema da demarcação. Ou seja, ele não bota muita fé de que seja possível apresentar um conjunto de condições necessárias e suficientes que definam o que é ciência, deixando-a distinta do que não é ciência. Houveram muitas tentativas durante o século XX, mas nenhuma delas chegou a uma definição satisfatória de ciência que não sofresse de problemas graves. Ou seja, o problema da demarcação ainda está em aberto.
Considerando o quanto a ciência é ampla, eu consigo imaginar o quão difícil é dar essa definição. Tipo, é mais fácil falar em ciência, ciências naturais, humanas, exatas, da saúde e por aí vai.
Cada área do conhecimento tem o seu próprio método, onde só alguns processos desses métodos são compartilhados por mais de uma área do conhecimento científico.
E com tanta variedade de áreas e métodos, fica muito difícil apresentar uma definição de ciência que abarque todas elas.
Esse ceticismo do Laudan, com base nessa visão de como é difícil definir ciência, acabou por fazê-lo encarar o problema da demarcação como algo morto, sabe?
Entendo. Na medida do possível, eu entendo. Mas ainda assim, eu fico muito receosa de deixar para trás o problema da demarcação.
Por quê?
É porque não mais ligar para o problema da demarcação é socialmente insatisfatório, sabe?
Elabora mais essa tua resposta.
É só lembrar do que tu me disse lá no início sobre a importância prática do problema da demarcação. De se saber o que é ou não ciência e da importância social disso.
Ah, sim. Certo. É verdade. Seu ponto é a principal objeção à proposta da dissolução do problema da demarcação pelo Laudan. Como é importante saber, de um ponto de vista social e político, o que é ciência, ainda que não se tenha chegado a uma definição de ciência, não se deve deixar esse problema de lado.
Muito dinheiro é gasto em ciência e é muito importante que se ensine nas escolas o conhecimento científico mais basilar acumulado até aqui pelo ser humano. Assim como a gente deve saber em que especialista da ciência confiar para nos guiar na produção de políticas públicas. Enfim, é muito insatisfatório deixar esse problema de lado.
Eu concordo. Eu estou de pleno acordo com você. Mas agora eu tenho que ir para aula.
Poxa. Tá bom, Frank. Boa aula para você.
Valeu, valeu. Boa janta para tu aí no RU.
Só espero que a comida esteja boa. Olá, gente! Eu sou Laira Moreira, sou estudante de Biomedicina e pesquisadora da Fiocruz Amazônia.
Olá, pessoas esclarecidas! Aqui quem fala é Frank Willis e eu sou tanto filósofo público quanto tenho TDAH.
Esse é o 9º episódio da 3ª temporada do podcast, onde trato de boa parte dos mais conhecidos problemas filosóficos que perpassam o cotidiano das pessoas. Além disso, vale destacar que essa é uma temporada 100% financiada pela Manaus Cult, por meio do edital de cultura de nome Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos. Fica registrado meus agradecimentos ao Manaus Cult pela oportunidade e pela premiação em dinheiro.
Dito isso, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar parte delas. Uma dessas referências é o capítulo Demarcação, do livro Introdução à Filosofia da Ciência. A autora do capítulo e do livro é a filósofa Lisa Bortolotti. E a editora do livro é a Gradiva. Uma outra referência seria o verbete traduzido da Enciclopédia Stanford de Filosofia, de título Ciência e Pseudociência. Esse verbete se encontra no livro Textos Selecionados de Filosofia da Ciência, e a autoria do verbete é a do filósofo Sven Ove Hansson. Eu espero muito estar falando corretamente o nome desse filósofo. Qualquer coisa, desculpa aí, Hansson. A editora do livro é a Nepfil. Ainda uma outra referência seria o verbete Pseudociência, do Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica. O autor do verbete é o filósofo Rui Sampaio da Silva, e você pode encontrar esse verbete em PDF no site do Compêndio.
Por fim, siga o podcast na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. Ou nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentoP, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau!
Bye!